Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre a situação no Brasil, que vive momentos de expectativa em véspera das eleições presidenciais do dia 28. A recuperar de uma crise económica e com a classe política manchada por sucessivos escândalos de corrupção, o maior país lusófono divide-se agora entre os candidatos Francisco Haddad e Jair Bolsonaro. Para comentar a atualidade no Brasil, vai ser hoje meu convidado o jornalista Daniel Guerra, cidadão brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, que vive no Porto há vários anos e que acompanha de perto a realidade política do seu país de origem. Não perca, por isso, esta conversa mais à frente aqui no Lusofonias. Por agora, é tempo para escutar-se Anabela, com 20 anos. Mas daqui a pouco ficamos com o comentário do padre Tony Neves.
Há muito, muito tempo eras tu uma criança que brincava no baloiço e ao peão. Tinhas tranças pretas e caçavas borboletas, como quem corria atrás de uma ilusão. Há muito, muito tempo era eu outra criança que te amava eternamente sem saber. Vínhamos da escola e oferecia-te uma flor que tu punhas no cabelo a sorrir. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. 20 anos mais tarde numa rua da cidade onde moravas, ficámos parados e olhámo-nos sorrindo, como quem se vê ao espelho pela manhã. Dei-te o meu telefone, convidei-te para jantar, adoraste ver a minha coleção. Fora, continuamos unidos e cantamos tanta vez esta canção. Vai viver a vida, amor, que o tempo que passou não volta não. Sonhos que o tempo apagou, mas para nós ficou esta canção. Daqui a 20 anos, quando tu já fores velhinha, talvez eu já não exista para te ver. Ficas à lareira a fazer a tua renda, mas que importa se recordar é viver.
Anos e Anabela. E o Tiago Tavares empresta hoje a voz ao atual comentário do padre Tony Neves. Padre Tony Neves, que escreveu sobre a beatificação do bispo Oscar Romero.
Oscar Romero, bispo e missionário, é santo. Posso garantir, pois participei na celebração de canonização aqui na Praça de São Pedro, em Roma. Óscar nasceu pobre, entrou adolescente no seminário e foi ordenado padre. Exerceu o seu ministério sacerdotal num país, o seu, El Salvador, que ia derrapando para uma ditadura que se tornou particularmente agressiva nos finais dos anos 70, quando o mundo já caminhava para um novo milénio. Experimentou como parco e capelão da prisão a miséria mais profunda do seu povo e a barbaridade da governação feita pela ditadura militar do seu país. Com alguma experiência episcopal, é nomeado bispo da capital em 1977. O golpe de Estado de 79 agudizou a situação já dramática de El Salvador, pois instalou uma repressão duríssima no país, com muitos assassinatos. A Igreja, a partilhar a vida dos mais pobres, também não foi poupada nesta onda de morte, e dois dos padres da diocese seriam barbaramente assassinados por terem acolhido agricultores que se refugiaram nas suas paróquias. Dom Óscar, como pastor e pai, saiu em sua defesa, denunciando as barbaridades do governo e exigindo liberdade e respeito pelos direitos humanos. Assim se poria a jeito para que houvesse um acidente a qualquer momento. Seria assassinado quando presidia a missa na capela do hospital, com doentes oncológicos e os seus enfermeiros. Levou um tiro de um atirador profissional naquela manhã de 24 de março de 1980. A sua morte, que pretendia remetê-lo ao silêncio e aumentar o pânico nos contestatários do regime, obteve um efeito contrário. El Salvador passaria para as bocas do mundo e o regime militar ficou desacreditado. A coragem profética de Dom Óscar Romero deu força a quantos por essa América acima e abaixo lutavam contra ditaduras que perpetuavam e aumentavam a pobreza das populações. Dom Pedro Casal Dáliga, bispo poeta claretiano no Brasil, escreveu, por ocasião do martírio, um longo poema que concluía assim: soubeste beber o duplo cálice do altar e do povo, com essa mesma mão consagrada ao serviço. A América Latina já te levou à glória de Bernini. São Romero da América, pastor e mártir nosso, ninguém há de calar a tua última homilia. Dom Pedro seria profeta ao escrever este texto em 1980. Dom Óscar Romero, depois de beatificado, foi este domingo, 14 de outubro, elevado à glória de Bernini, ou seja, canonizado, em pleno mês missionário e durante o sínodo sobre os jovens. O Papa Francisco elevou-o aos altares, juntamente com o Papa Paulo VI e outros modelos de vida e de missão. Referência obrigatória para a América Latina, é-o agora também para o resto do mundo. O seu estilo de vida simples, de pastor capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, constitui uma inspiração para quantos querem ver o Evangelho praticado e os direitos humanos respeitados.
Foi o comentário do Padre Tony Neves, esta semana pela voz do Tiago Tavares. Agora, para ouvir Hélder de Araújo, depois vou estar à conversa com o jornalista Daniel Guerra, vamos falar, acima de tudo, sobre a situação política atual no Brasil.
quando DJ Siquinha de São Cultural, toda a força.
O Brasil está em vésperas de conhecer o seu próximo presidente nas eleições do próximo dia 28, que vão opor Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. O país vive momentos de grande tensão, numas eleições que se seguem a um período de crise económica e a vários julgamentos de corrupção de políticos. Para comentar a situação do Brasil, é hoje meu convidado, Daniel Guerra. Nasceu no Rio de Janeiro, vive no Porto, onde divide o seu tempo entre a história e o jornalismo e a escrita. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco.
Olá, valeu, José Manuel. Antes de mais, aquele abraço para o vasto auditório do teu programa, o Lusofonias, na sintonia da Rádio Sim, não é?
Daniel, saiu do Brasil há vários anos,
sem dúvida,
mas continua a acompanhar de perto, seguramente, a realidade do seu país. Aliás, sei que votou nas eleições e vota nas eleições presidenciais.
Sim, sim, votei, digamos, no primeiro turno e agora, em princípio, votarei no dia 28, no segundo turno decisivo, não é? Que vai desempatar o jogo, não é?
Como é que olha para o Brasil de hoje?
Com, digamos, muita desilusão.
O Brasil, aliás, nunca foi tão falado como ultimamente, não é?
Sem dúvida.
Todo o mundo se fala agora do Brasil.
E o problema é que quando a comunicação social fala muito da gente, geralmente também é por razões pouco propícias e pouco elogiáveis. E o Brasil está atravessando uma crise moral, uma crise de representação, uma crise política, uma crise cultural muito profunda, não é? E portanto, Portugal e a vasta comunidade lusófona certamente que está inquieta e preocupada com o que está acontecendo neste momento no chamado gigante dos trópicos, não é?
O Brasil que era dentro dos BRIC, dos países chamados países BRIC, não é? Brasil, Rússia, Índia, China, era aquele que tinha vindo a crescer na sua economia, aquele que era apontado como a possível próxima potência, grande potência. Como é que chega a este ponto?
O Brasil tem tudo para dar certo.
Mas nunca dá.
Não dá, porque tem aquela anedota de que quando o mundo foi criado, o Criador dotou o Brasil com riquezas naturais, minerais, um país isento realmente de catástrofes naturais, de furacões, de terremotos e por aí fora, mas assinalou digamos, o criador, naquela piada que também nós contamos, com grande ironia. Tudo bem, mas espera só a porcaria de povo que eu vou botar para viver aqui. Então,
ou seja, o Brasil tem tudo para ser um país perfeito.
Perfeito.
Os brasileiros não sabem escolher as suas, fazer bem as suas escolhas?
Sem dúvida. O Brasil continua realmente vivendo aquilo que eu qualifico como complexo histórico da Casa Grande e da Senzala, para evocar o título daquela obra célebre do Gilberto Freire. Casa Grande e Senzala. Continuamos, digamos, a ter uma elite poderosíssima, aquilo que eu qualifico como a supremacia política branca, e depois temos realmente uma grande fração da população vivendo ainda na senzala. Casa Grande, da elite e do povão. E o que está acontecendo no Brasil é que há um elevador social que elevou um pouco, digamos assim, a qualidade de vida das populações menos aquinhoadas, menos poderosas economicamente, socialmente.
E os poderosos não perdoaram?
E a Casa Grande não está perdoando que a senzala suba de escalão, suba no elevador.
O Brasil, podemos dizer, que é um dos países mais classicistas do mundo, não é?
Sem dúvida.
Há esta coisa da classe, o porteiro tem que estar todo supresso,
sem dúvida.
O porteiro, o turista.
É uma sociedade multirracial só na retórica, porque ainda existe muita discriminação das classes negras e mestiças. Existe uma supremacia branca em termos de inconsciente coletivo, e basta dizer que nos condomínios de luxo de São Paulo e do Rio de Janeiro existem dois elevadores e duas entradas. A entrada de serviço para a doméstica e para quem vai trabalhar na casa, e a entrada social do dono do apartamento ou do andar ou dos seus convidados.
Nunca se cruzam?
Cruzam-se. Mas,
portanto, ou seja, mas não utilizam o mesmo meio, não é?
Não, portanto, utilizam o mesmo meio de ascensão até o apartamento. Portanto,
aliás, autocarros diferenciados, não é? Para as zonas ricas e para as zonas pobres, uns com ar-condicionado e outros nem tanto, por exemplo, no Rio de Janeiro.
Existe isso. Portanto, é só esse pormenor, realmente, de dois elevadores no mesmo condomínio, no mesmo prédio, para a doméstica e para o trabalhador, e para o elevador social, para o dono do apartamento, digamos, é a síntese, a imagem que resume um pouco o que é o Brasil. E, portanto, depois há outro fenómeno, que é aquilo que eu qualifico, que é o messianismo político que sempre caracterizou, digamos, a nossa vivência política. O Brasil, especialmente ao longo de todo o século XX, viveu sempre realmente na miragem de messias, entre aspas, não no sentido religioso.
Também estavam à espera de vosso Dom Sebastião, mais ou menos, não é? Aquilo que vais...
Não! O mito do São Sebastião está muito entranhado no inconsciente coletivo, especialmente do Nordeste brasileiro. O mito do Salvador. O brasileiro, pouco informado e pouco educado, que é a grande maioria, infelizmente, está sempre à espera de um Salvador da Pátria, do Messias, que vem estabelecer a redenção. Você não é obrigado a conhecer esse lado da história brasileira, mas nós tivemos um messianismo muito, muito arraigado lá no final do século XIX, com o António Conselheiro, que era realmente uma espécie de messias que queria fazer a redenção do povo do Nordeste, do povo sofrido das hostilidades da classe dominante. Nós tivemos o fenómeno no Nordeste do cangaço, do Lampião. Temos uma série de referências messiânicas que continuam ao longo do século XX. Nós tivemos o varguismo, que era um fenómeno político do Getúlio Vargas, messiânico. Depois também tivemos um certo messianismo com o JK, o Juscelino Kubitschek.
O próprio Lula, não.
E o Lula, eu ia chegar lá, o lulismo é um messianismo, porque é preciso ver que o Lula vem do Nordeste. O Lula é
da classe operária, um homem que não tem um dedo,
que foi alfabetizado, digamos, muito rudimentarmente, como 80% dos brasileiros. Lula, o lulismo é um messianismo.
E um homem que persistiu durante muito, foi a várias eleições até vencer.
Até,
não é?
Vencer. Portanto, acho que só venceu a terceira tentativa. E temos agora, estamos perante um novo messianismo.
Que é o Jair Bolsonaro.
Jair Bolsonaro. Que não por acaso, Zé Manuel, chama-se Jair Messias
Bolsonaro.
Bolsonaro. O Messias. Ele também é Messias no próprio nome. E existe, ele próprio também incorpora essa visão.
Digamos, do Salvador da Pátria?
Do Salvador da Pátria, porque, digamos, ele está aglutinando setores que estão revoltados contra a corrupção, que é o grande tema do Brasil na atualidade, e contra realmente aquilo que eles qualificam os desmandos da esquerda, não é?
Ó, Daniel, já vamos perceber melhor esta figura que é o Jair Bolsonaro, até porque a nossa conversa, ainda temos alguns minutos ainda pela frente para conversarmos sobre isto, mas como é que o Brasil chega a este ponto, a estes extremos, de termos de um lado uma direita autoritária, do outro lado temos uma esquerda do PT que está desgastada,
sim.
E que tem vários casos de corrupção envolvidos, com o impeachment da Dilma que não sabe muito bem porque é que aconteceu, com o Lula que é preso mas que não há grandes provas, enfim, toda esta confusão. E porquê que não surgiram boas alternativas ao centro? Porquê que a direita está praticamente destruída ou foi dizimada nestas eleições, na primeira volta das eleições?
O centro está destruído. O Bolsonaro destruiu o centro político no Brasil, se é que ele existe. E a esquerda está desacreditada. E a esquerda, tivemos o PT, que também, por assim dizer, com a sua política do arrastamento de setores em torno desse messianismo, também, digamos, esvaziou muito alternativas à esquerda. Veja-se que a Marina Silva...
Teve 1% ou 2%, não é?
Teve, praticamente desapareceu. E, portanto, a referência social-democrata do partido que pertence à Internacional Socialista, como o PS português, que é o PDT do Ciro Gomes, teve 12% de votação. Portanto, e acontece que no Brasil não existe direita e esquerda, porque no Brasil não existe fidelidade ideológica e partidária. As legendas no Brasil são...
Ou seja, o eleitorado não é tão fiel como é em Portugal.
Não.
Em Portugal é difícil, por isso é que há esta alternância de poder entre o PS e o PSD. Portanto, o Brasil não é assim, não é?
Não existe. No Brasil nós temos uma caricatura de democracia muito copiada do modelo dos Estados Unidos, com o presidencialismo, a imagem, digamos, dos Estados Unidos, mas é um presidencialismo que não funciona, porque depois esse presidencialismo tem que se defrontar com o Congresso e com o Senado, digamos, por assim dizer, com legendas e partidos atomizados. Existe uma miríade de formações e legendas partidárias, e qualquer presidente tem que negociar. Tem
é
que
muito
negociar.
Difícil, não é?
É muito difícil conseguir uma maioria estável no Congresso e no Senado para viabilizar as suas políticas. Então, depois vem o sistema da compra do voto, do mensalão e toda aquela corrupção adjacente. Porque no Brasil a corrupção, eu costumo dizer, que é ambidestra. Da direita à esquerda. Todo mundo rouba. E existia mesmo no tempo do Ademar de Barros, que foi um carismático governador de São Paulo, que ele dizia assim: eu roubo, mas faço. Eu roubo, mas faço. Portanto, eu tenho realizações. No Brasil, a corrupção começou, digamos, no nascimento da colonização portuguesa e foi se acentuando, e a nossa República herdou realmente essa maneira de... o jeitinho brasileiro de fazer política, não é?
O Daniel disse no seu Facebook, que eu estive a ver, que no primeiro turno, ou na primeira volta, dito em português de Portugal, apoiou e votou no Ciro Gomes.
No Ciro Gomes,
curiosamente, segundo todas as sondagens, era o único capaz de derrotar o Jair Bolsonaro na segunda volta. O que de resto, ele não chega à segunda volta.
Ele não chega.
Mas Fernando Haddad, ou seja, isto não é um pouco confuso para quem nos está a ouvir? Como é que isto acontece?
Acontece que, mesmo na esquerda, existe uma rejeição
ao PT, não é?
Ao PT. Eu posso te dizer que, quando eu fui votar à minha frente, na fila, ali no Hotel Ipanema, no Porto, tinha uma menina que falou comigo e disse: ah, eu vou votar no Ciro Gomes. E eu disse: eu também. E eu perguntei assim para ela: e você, no segundo turno, se o Ciro Gomes não for no segundo turno, você como é que pondera a sua orientação de voto? Se me permite a indiscrição. Ah, não, tudo bem. No PT não voto, no Haddad não voto. Também não vou votar no Bolsonaro. Eu vou anular o meu voto e vou votar em branco. Então, muitos dos votantes dos partidos referenciados à esquerda, que também não foram muitos mais, não vão, de bom grado, dar o seu voto crítico ou útil ao Haddad. Daí que o Haddad, ele realmente afunila em vez de alargar. O único candidato que podia fazer, digamos, esse alargamento em termos de esquerda contra o candidato da direita seria talvez
o Ciro Gomes.
Ciro Gomes. Daí que o Haddad, eu ontem estive vendo o Ibope, publicou uma estimativa de uma projeção de voto e apontava 59% para Bolsonaro e 41% para...
Ou seja, o Bolsonaro continua a subir.
Continua subindo.
Ele não estagnou, ele continua...
Não, continua subindo, e, além dos seus votantes terem estarem consolidados, porque era a única forma de derrotar o Bolsonaro, era convencer os seus votantes a deixarem de votar nele. Por uma, digamos, uma luz da razão que caísse sobre suas cabeças.
Mas curiosamente, não. Quanto mais campanha se faz contra o Bolsonaro, mais os seus votantes...
E depois é isso, é? Zé Manuel. No meu ponto de vista, a esquerda escolheu uma estratégia que é a estratégia, digamos, do falar mal. Falem mal, mas falem de mim. Porque é o ideal. E tanto, tem um efeito bumerangue. Você, quando vai atacar um candidato... O candidato Bolsonaro tem que ser combatido historicamente e cientificamente e politicamente. Não é com denúncias de que ele é assim ou assado. Porque isso ainda mais reforça, em termos, digamos, de orgulho ferido, o seu eleitorado. Isso tem um efeito bumerangue, atacar ele porque ele é homofóbico, porque...
Misógino, não é?
Misógino. Isso já todo mundo sabe. Tinham que construir uma alternativa capaz de barrar o caminho a ele. E salvo, digamos, milagres não acontecem todos os dias.
Embora, e no Brasil muito menos, não é?
Porque acho que Deus realmente já deixou de ser brasileiro.
Que os brasileiros juízo, usam uma expressão, já não se atura, Deus existe, é brasileiro.
Já não atura mais aquele povão. E, portanto, dificilmente...
Jair Bolsonaro, podemos quase dar como certo que será eleito presidente do Brasil.
Eu quase que aposto.
O que é que vai acontecer? Como vai dizer que a tomada de posse é sempre no primeiro dia do ano?
Portanto, é sempre no dia
será no dia 1 de janeiro de 2019.
Sem dúvida.
O que é que vai mudar no Brasil?
Eu...
É caso para dizer boa sorte, Brasil?
Boa sorte, Brasil. Eu também considero que ele vai ter que baixar um pouco a bola. Eu acho que ele não vai ter que jogar com aquela bola alta que ele tem. Porque, também, do meu ponto de vista, existe ali também muita retórica. Digamos, toda essa violência verbal, ele vai ter que maneirar. Porque, não sei, ele... Não sei se ele vai ter uma maioria estável e ampla no Congresso, porque ele vai ter que fazer negociações. O partido dele não vai conseguir estabelecer um governo, digamos, maioritário. Ele vai ter que negociar. E ao negociar, você sabe, vai ter que baixar a bola do seu programa radical. Mas vai realmente, por assim dizer, do ponto de vista de democracia formal, e de conquistas democráticas, como Portugal, por exemplo, vive, vai realmente ter muito revertério e muito retrocesso. Isso vai. Porque também vai existir ali o chamado a vendeta política, a vingança política. Porque, para utilizar a imagem do elevador, os dois elevadores do condomínio, o dono do apartamento não está gostando muito que a empregada doméstica suba com ele no elevador, digamos, social. Portanto, ele vai querer colocar outra vez a empregada doméstica
no outro elevador.
No elevador
ou ter as escadas possível, não é?
Ou quando o entregador de pizza ou com ou outro funcionário vem fazer um serviço, entra no elevador de serviço e, portanto, não entra no social.
Oh, Daniel, mas está a cair um ponto interessante que faz pensar as pessoas lá em casa, que é a maioria dos brasileiros são pobres. Na sua grande maioria. E como é que a maioria do brasileiro pobre vota num candidato que assumidamente tem essa, passo a expressão, repulsa pelos pobres, que vai penalizar os pobres, que diz mais vale trabalho sem direitos do que direitos sem trabalho.
Sem dúvida.
E que quer, de facto, ainda acentuar mais essas classes sociais.
Porque existe uma grande ignorância. A educação no Brasil é débil.
Há manipulação, portanto,
há manipulação.
As pessoas manipuladas.
A televisão manipula aquelas consciências todas. E hoje, digamos, o acesso de uma classe média e até de setores de baixa renda, redes sociais, ainda mais alienou aquele pessoal todo. Depois o aparecimento das fake news, porque o Bolsonaro tem feito praticamente toda a sua campanha.
Só fake news, não é? Notícias falsas.
E nas redes sociais, portanto, porque ele tinha 8 segundos por dia no horário eleitoral, na TV e na rádio brasileira. Portanto, hoje em dia existe uma grande alienação e as pessoas, o pobre... messianismo. O pobre acredita no Salvador da Pátria. Alguém que venha de cima resgatá-lo da miséria, das condições de falta de saúde, falta de escola, falta de alimentação.
Oh, Daniel, eu te faço a pergunta do outro, ao contrário.
Com certeza.
Que é, nós, quando vemos os brasileiros que estão fora do Brasil, o caso, por exemplo, de Portugal, em que há muitos brasileiros a viver num país europeu, uhum, em plena democracia, como é que o Bolsonaro também vence na maioria dos brasileiros que vivem fora do Brasil?
Não me estranho.
Que supostamente têm já um conhecimento e um acesso à educação e à cultura que não têm, não tiveram no Brasil.
José Manuel, eu vivo aqui em Portugal há muitos anos. Eu até, em termos de tempo, sou mais português ou portugaiense do que brasileiro. E eu tenho a experiência de, sempre que eu voltei aqui para presidente, os candidatos mais à direita ganharam. Sempre. Sempre ganharam aqui. Portanto, e aqui, eu sempre disse que o Bolsonaro ia ganhar aqui porque, aparentemente, se pensa que quem emigra, digamos, está, digamos, mais revoltado contra o sistema, não é? Do que quem fica lá. Mas não, acontece que muita da imigração brasileira é gente, portanto, também revoltada. Muita gente saiu do Brasil nos últimos anos revoltada contra aquilo que eles qualificam como os desmandos do petismo e do lulismo. E existe aqui, digamos, uma espécie de vingança política, e também muita da imigração recente que veio do Brasil, é uma imigração de gente de classe média.
Ou seja, é a tal que no Brasil também apoia o Bolsonaro, não é?
Bolsonaro. Porque, realmente, o grande problema do brasileiro hoje é um binômio de dois problemas. Falta de segurança, medo de sair à rua, de ser assaltado, e o problema da corrupção. Portanto, eu tenho o caso de um amigo meu que tem um filho, que foi para a escola com uns tênis novinhos de marca, e a caminho da escola foi assaltado, roubaram-lhe os tênis e ele chegou na escola descalço. Portanto, é apenas digamos, uma história que tipifica muito bem o que está acontecendo no Brasil. As pessoas querem segurança, nem que abdiquem da sua liberdade. Querem milícia na rua, combatendo o banditismo. Querem realmente juízes, estilo Sérgio Moro, que ponham na cadeia os corruptos. E, portanto...
Só a todo preço, não é?
A todo preço. Só que o problema da corrupção no Brasil, eu acho que ali é irresolúvel. Pode-se atenuar, mas...
É crónica, portanto, digamos que é um problema
crónica,
crónico, não é?
Porque está realmente na
cultura, digamos, brasileira.
A montante da nossa história, sempre existiu corrupção, porque ela vem do tempo da colonização, e, portanto, porque o Brasil, em termos sociológicos, continua a funcionar muito, como eu te disse, Casa Grande, Senzala, portanto, pouco mudou desde o tempo, em termos de mentalidade, desde o tempo de inconsciente coletivo, desde o tempo dos capitães donatários do século XVI, quando o Dom João III de Portugal incentivou a colonização sistemática do Brasil. Realmente eu vejo com grande pessimismo o futuro próximo do Brasil, não é?
Daniel, só para terminarmos este capítulo Brasil, até porque queria os últimos minutos da nossa conversa a falar sobre o seu mais recente livro, como é que explica então, por exemplo, que as pessoas tenham essa repulsa, essa revolta contra o PT, o chamado petismo, mas se Lula da Silva fosse o candidato, ele à partida venceria, sendo que Lula é o que encabeça e é o símbolo do PT?
É uma boa questão. É uma boa questão. Por isso é que o PT sempre apostou em levar o Lula às eleições. O Lula, com todos os seus defeitos e virtudes, era o único que podia barrar o caminho a esse Messias de direita. Porque ele também é um Messias. Ele não é de esquerda, ele é um homem de centro-esquerda. Portanto, era o único, porque o Lula sempre valeu mais que o PT. O Lula sempre valeu muito mais em termos de projeção de voto que o próprio PT. O PT sem o Lula...
não existe.
É residual. E o Haddad teve que se agarrar à imagem do Lula e dizer, eu, Haddad, sou Lula. E, portanto, no primeiro turno isso funcionou. No segundo turno, ele para fazer uma aliança com outros setores da esquerda, devia distanciar um pouco do Lula.
Foi o que ele fez, já tirou a cara do Lula da sua campanha.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas o Lula, sendo candidato, quase te posso garantir que não digo que fosse ganhar de letra, mas ia, digamos, disputar a bola até o fim com o Bolsonaro. Porque o Lula está, é o messianismo lulista. O Lula vale muito mais que o PT. Porque, especialmente junto das camadas pobres, toda aquela auréola que ele tem de retirante que veio para São Paulo, menino, trabalhar como operário, digamos, existe ali toda uma gesta, uma saga que...
Quem quer dos brasileiros, não é?
Que brasileiros pouco informados funciona, não é? Eu reconheço, eu já entrevistei o Lula e conheço bem a natureza dele. Ele é muito carismático, coisa que o Haddad é fraco. O Haddad é um político de gabinete, muito competente em muitos domínios.
Mas mau político, será?
Mau político no palanque? Eu não digo mau político, não é carismático.
Mau político no sentido de não é um homem que não é um político no discurso, na
de palanque, atitude, de palanque, de retórica, de comunicação, de carisma. Não tem carisma. Porque, Zé Manuel, você tem ou não tem carisma? Carisma não se adquire numa escola nem no supermercado. E o Lula tem carisma. E esse Bolsonaro também está tendo. Portanto, é o messianismo. O fenómeno do messianismo no Brasil já foi estudado e que também remonta muito ao sebastianismo
português, não é?
Português, que está muito implantado no inconsciente coletivo. Você vê, hoje em dia ninguém vê os filmes do Glauber Rocha, mas se você vê o Deus e o Diabo na Terra do Sol e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, está lá todo o Brasil... atualmente, em termos simbólicos, inconsciente coletivo, as dualidades, digamos, os afrontamentos entre o dragão da maldade e o santo guerreiro São Jorge, que vem matar o dragão, que está ameaçando a população.
É a história do Brasil.
E quem está vestindo hoje, embora ele para mim seja o dragão da maldade,
mas quem veste a pele de São Jorge é o Bolsonaro, é isso?
Neste momento, o Bolsonaro está vestindo a pele do São Jorge, que vem matar o dragão da corrupção, o dragão do avacalhamento e o dragão da insegurança e por aí fora. Só que ele realmente vem com uma política, digamos, muito perigosa a nível de direitos humanos e também em termos de economia, porque ele propõe, digamos, um neoliberalismo muito radical.
Veremos no próximo ano. Se calhar no próximo ano ainda combinamos para fazer depois o balanço de um ano de Bolsonaro.
Sem dúvida. Porque isto aqui realmente vou-te contar. Tomara que eu me engane. Mas eu acho que vai dar convulsão social no Brasil. Ganhe o Bolsonaro, que é o mais certo, ou até ganhe o Haddad. Porque
o Brasil ficou fraturado, não é?
Ficou fraturado, dividido, polarizado, bipolarizado. E a parte que perder não vai aceitar o resultado.
Digamos,
vai recorrer à secretaria e impugnar o resultado.
Daniel,
não é?
Nos últimos 5 minutos de nossa conversa, eu gostaria de falar um bocadinho sobre o seu livro, Os Homens da Minha Vida.
Sim,
nele conta vários encontros que teve com figuras importantes da cultura portuguesa e também brasileira.
Sim,
Que homens são estes que fala no seu livro e porquê que escolheu estes homens?
É isso aí. Olha, este é o meu 8º livro. Chama-se, como você citou, Os Homens da Minha Vida, edição da Douro Editorial. É uma coletânea, uma recolha de entrevistas que eu fiz ao longo da minha carreira de jornalista, especialmente no Jornal de Notícias e no Correio da Manhã. Eu escolhi 11 homens da área da cultura, dos espetáculos, das artes, para formar um time de futebol que são estes, posso dar a linha. É o Carmo, que é o Carlos do Carmo, é o Jefferson Airplane, Starship, que é uma banda, digamos, psicodélica dos Estados Unidos, o Jorge Benjor. É o Jorge Chaminé, que é um barítono português que vive em Paris, de grande qualidade. É o Lima Duarte, ator. É o Bituca, que é o Milton Nascimento. É o Pablo Milanês. É o Paco Rabanne, estilista. O Rui Reininho, do GNR. E o Zies, a banda Yes. E o Zé Pedro dos Chutes. Foram todas personalidades que eu entrevistei, que encontrei ao longo da minha vida, que eu entrevistei, que eu realmente peguei nas entrevistas, reatualizei, fiz um restyling.
Porque elas não são, o texto do livro não é a pergunta-resposta.
Não, não,
é,
não.
Para quem pensa que vai encontrar isso, isso é mentira, não é?
Sem dúvida.
No fundo, aproveitou o melhor de cada entrevista, não é?
Eu refundi, eu reelaborei as entrevistas, atualizei, digamos, está mais up-to-date, e a única entrevista a pergunta-resposta foi a com o Zé Pedro, que foi mesmo assim, ping-pong, com o Zé Pedro, aqui há uns anos atrás. E, portanto, é um trabalho, digamos, de...
Qual foi a figura destas todas que entrevistou, aquela que mais o marcou? Assim, alguma que tenha tido, digamos, que destes homens todos, algum que o tenha marcado mais?
Me marcou muito, vou-te contar, me marcou muito o Lima Duarte, pelo seu carisma de ator popular, que agrada a todas as plateias. O Carlos do Carmo, que é uma referência da música lusófona e da lusofonia, porque aqui nós temos muitos artistas e músicos lusófonos. Também gostei muito do Pablo Milanês, os Yes, porque não? Mas se eu tivesse que escolher, seria o Jefferson Starship. O Jefferson Airplane, de que eu sou fã há muitos anos, e portanto estive com eles, com o Martin Balling e com o Paul Frankner, e portanto foi muito tocante, porque estive ali com duas referências do rock, do rock dos anos 60, do psicodelismo, do Verão do Amor, em São Francisco. Foi uma das bandas que esteve envolvida na
convulsão,
na convulsão do Verão do Amor, em São Francisco, com o vento dos hips. Portanto, mas me agradou tratar todos estes artistas com desvelo, com carinho e também com objetividade, sem fazer realmente, sem puxar o saco, sem fazer tributo, sem rasgação de seda, como nós dizemos no Brasil, mas, portanto, de qualquer maneira, é gente que eu gosto, que eu amo e que eu prezo muito, e acho que ficou um trabalho minimamente recomendável, até do ponto de vista da recuperação de memórias, não é?
Só para terminar,
sem
se
dúvida.
Tivesse agora que escolher mais um homem para fazer uma entrevista, escolheria entrevista a Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad? Isto para terminarmos, fechamos a conversa com o ciclo
do Brasil. Eu escolheria entrevistar o Jair Bolsonaro.
Qual era a pergunta que gostava assim de lhe fazer? Ou porquê desta escolha do Jair Bolsonaro?
Eu lhe perguntaria, porque também, não só porque também estamos num programa chamado Lusofonias, como é que ele concebe o aprofundamento do projeto lusófono. Porque eu acho que vai ter aí um revertério muito grande no projeto lusófono.
Para melhor ou para pior?
Para pior.
Até porque ele vai sair do ONU, supostamente, não é?
Porque ele vai ter uma política muito parecida com o Trump. Ele vai atuar ao arrepio das instâncias internacionais. A relação com a lusofonia, com a comunidade europeia, com a ONU, vai ficar um pouco, digamos, traumatizada. E eu acho que ele não tem uma visão, digamos, de diálogo com os palopos, nem com os países lusófonos, com Portugal incluído. Até porque ele já fez críticas um bocado veladas aos portugueses e à colonização portuguesa, quando ele realmente, digamos, debitou muitos dos problemas do Brasil à colonização. Como se o Brasil, que vai fazer 200 anos de independência agora em 22, não tivesse tido já tempo de corrigir
a
herança pesada da colonização portuguesa, especialmente a portuguesa. Portanto, eu acho que realmente perguntaria como é que ele concebe, digamos...
O mundo, como é que ele vê o mundo?
Como
não
é que ele concebe o mundo? Porque ele vai, para mim, trabalhar muito numa visão muito isolacionista, não sei. Mas eu penso que ele vai ser obrigado a baixar a bola.
Daniel,
é a minha esperança.
Muito obrigado por ter estado
conosco. Grande abraço, Zé Manuel, obrigado por este momento.
Eu que lhe agradeço, muito obrigado por
estarmos
à conversa
mesmo
com Daniel Guerra sobre as eleições no Brasil e também sobre o seu livro Os Homens da Minha Vida, que recomendo.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Só pra me provocar,
meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus, que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa ser.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, presida a Missa das Universidades na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Vai ser às 6h45 da tarde. Uma iniciativa da Pastoral Universitária a que se segue um convívio com a apresentação dos vários movimentos e grupos universitários de Lisboa. No sábado, dia 27, o Serviço Diocesano de Animação Missionária da Diocese de Aveiro apresenta as suas propostas de voluntariado missionário para este ano letivo. Vai ser às 10h30 da manhã no Centro Universitário Fé e Cultura. Não se esqueça de seguir no Facebook de Lusofonias para ir sabendo estas e outras iniciativas que aqui vamos divulgando. É assim que chegamos ao final deste programa Lusofonias. Esta semana falamos sobre a situação do Brasil. O Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação do José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Mas agora eu quero chamar o Caetano para a gente levar um papo aqui, sabe? Levar um lero. Caetano, vem cá. Eu queria levar um papo com você aqui sobre um lance que tá rolando, sabe, bicho?
Diga lá.
Vamos nessa. Já, já. Terminando a introdução, a gente...
Você diz.
Caetano.
Sim.
Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena. Que amor de pequena, amar é tão bom,
tão bom. Roberto,
diga lá, bicho.
Ela tem um nariz levantado, os olhos verdinhos bastante puxados, cabelo castanho
e uma pinta do lado.
É a minha Teresa da praia.
Se ela é tu, ela é minha também.
O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa é da praia, não é de ninguém. não pode ser tua,
nem tua também.
Santa Teresa, a gente tem que olhar direitinho, né? Porque tá...
Tem que pensar muito.
Ela é minha Teresa da praia.
Se ela é tua, ela é minha também.
O verão passou todo comigo,
mas o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Teresa da praia não é de ninguém.